Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
Tá vendo essa camisetinha aqui? Eu votei no Bolsonaro e tô arrependido.
É sério?
É sério?
Você votou no Bolsonaro?
Uhum.
Eu não sabia disso, porque se eu soubesse eu não teria namorado o César.
É.
É verdade, amor.
Se você tá desapontado comigo por eu estar arrependido ou por eu ter votado nele, eu vou te explicar. Eu não votei nele no primeiro turno, mas achei que seria a melhor escolha no segundo quando o adversário era o Haddad do PT. Se você também votou no Bolsonaro e tá arrependido, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te explicar por que que eu votei no Bolsonaro, os motivos de eu estar insatisfeito, passando por economia, corrupção, combate à pandemia principalmente, condução da política, e a gente vai falar onde provavelmente isso vai parar. Eu sou o César Esperandio.
Eu sou a Yolanda Fordelone, eu não votei no Bolsonaro.
E já se inscreve aqui no canal se você gosta de ouvir opiniões diferentes, afinal a gente tá sempre criticando tanto o Bolsonaro como o Lula e qualquer outro político que tá fazendo a coisa errada. E também já deixa seu like se você concorda que esse tipo de discussão tem que ser mais debatida. Econoiker Sussa, eu tô ótimo e eu tenho a impressão que tem muita gente que também tá arrependida de ter votado no Bolsonaro, mas tem vergonha de assumir isso. Você também tem essa sensação? Conhece mais alguém que talvez esteja passando por isso? Deixa aqui seu comentário. Na verdade, eu não acho que arrependimento, falar que eu tô arrependido de ter votado no Bolsonaro, seja a palavra mais adequada. Eu acho que seria mais adequado dizer que eu tô decepcionado ou com uma surpresa negativa muito forte.
É porque acho que quando você fala em arrependimento, pressupõe que você tinha uma expectativa positiva, e quando você votou, você já não votou com aquela confiança de que ia dar certo, né?
É bem isso, e honestamente eu não esperava grande coisa do Bolsonaro, mas foi a opção que eu enxerguei no segundo turno lá em 2018. E não é passando pano, mas também ninguém esperaria que viesse uma pandemia pela frente e ele tivesse uma condução tão pavorosa como ele teve. Lá em 2018, depois de vários erros que o PT cometeu, vários escândalos de corrupção, várias pedaladas fiscais, gastos exagerados que botaram um país que ajudaram a botar o Brasil em crise econômica, depois de 13 anos no mandato, eu acho que ir lá e votar de novo num cara do PT era a mesma coisa que falar, ok, tá tudo bem, vocês fizeram muita coisa errada, o Brasil tá em frangalhos, mas vai lá de novo.
Mas e você que tá assistindo, votou no Bolsonaro também no segundo turno ou acabou indo pro lado do Haddad? Comenta aqui embaixo.
Se a gente votasse em quem a gente realmente acredita no primeiro turno, parasse com esse lance de polarização, medo do oposto, vou votar nesse com medo daquele ganhar, talvez a gente tivesse chances mais legais de colocar alguém mais sensato e não um maluco como tá hoje aí na presidência. Na economia, eu esperava que o governo Bolsonaro, lá com Paulo Guedes, inclusive à frente do Ministério da Economia, tivesse uma condução de política fiscal responsável, que enxugasse os gastos públicos e fizesse algumas reformas relevantes, como a reforma da Previdência, que saiu, mas saiu bem desidratada e boa parte do mérito veio lá do governo Temer, que encaminhou essa reforma, e deixaram de fora os militares, policiais e forças de segurança, dando aí uma boa passada de pano numa base importante pro Bolsonaro. Teve a reforma tributária, que não só não andou nada, como o Paulo Guedes e o governo tá querendo recriar alguns impostos como CPMF e tributação de dividendos. E falando em excessos, tem a tal da reforma administrativa, né, que era reformar aí o funcionalismo público, mas não é acabar com o funcionalismo público. A proposta original, que não andou nada, seria reduzir os supersalários, principalmente dos altos cargos. Isso só valeria para os novos servidores públicos daqui em diante, mas, como a gente viu, nada disso caminhou também. E as privatizações, né? A promessa lá do Paulo Guedes, pelo menos na esfera da economia, é que ia ser menos Estado, vamos privatizar tudo, trocentas empresas. Não privatizou absolutamente nada.
Agora, eu entendo o seu posicionamento de milhares de pessoas, Cezita, que acabaram votando meio que sem opção. Eu acabei vim aqui de vermelho PT em homenagem ao PT. Eu nunca tinha votado no PT, acredita? Mas nessa eleição especificamente de 2018, eu acabei votando no Haddad no segundo turno, mas eu acabei não indo pro Bolsonaro porque eu achava que as duas propostas econômicas eram pavorosas e do lado do Bolsonaro era um pouco menos pavoroso o negócio, só que pelo histórico dele como deputado eu não tinha condição de acreditar que ele ia adotar uma linha mais liberal, como de fato a gente acabou vendo que não era muito bem o que ele acreditava, né? Um liberal de Taubaté.
Olha a saia justa que a gente se meteu, Yoyo. Resumindo, apesar de todos os pontos da economia que a Yoyo levantou serem muito pertinentes, eu tinha ainda alguma esperança de que houvesse uma condução da economia mais razoável, mas não foi o que aconteceu. Desemprego tá praticamente em 15% da população população brasileira, 15 milhões de desempregados, o dólar tá nas alturas, a inflação e a alta de preços tá corroendo e impactando principalmente a população mais pobre. O governo tá gastando mais do que antes, ainda que aumentar imposto para socializar os custos disso tudo.
O que mais me incomoda nisso tudo é a terceirização do problema, porque o governo federal, estando na posição que está, nunca assume o que de fato pode ser feito. Sempre responsabiliza a pandemia, que óbvio, né, tem um efeito muito grande em tudo isso que você acabou de comentar, mas nunca se coloca como protagonista da solução de todos esses problemas.
Se dentre todas essas coisas você também está indignado com a alta de preços exorbitante, onde a gente vai parar? Eu fiz esse vídeo aqui junto com a Yoyo explicando quem ganha e quem perde de alta de preços e como você pode se proteger disso tudo com estratégias de investimentos e de práticas financeiras do dia a dia. Outro pilar que foi de grande importância para boa parte do eleitorado do Bolsonaro é o combate à corrupção, que eu tinha minhas dúvidas, mas vamos lá. Trouxe para o governo o ministro da Justiça Sérgio Moro, que ficou lá por um tempo e depois saiu, que é o maior representante da Lava Jato. E escândalo de corrupção, infelizmente, não faltou. Teve rachadinha, teve o Queiroz. Quem não lembra do Queiroz, que dentre tantas outras coisas, teve o pagamento de R$89 mil para Michelle, a esposa do Bolsonaro. Teve orçamento paralelo, que ficou conhecido como tratoraço ou bolsolão, em alusão ao mensalão petista lá, que é nos mesmos termos uma prática de pagar mensalidade pra político pra gangariar apoio e se manter no poder. Então, isso também foi por água abaixo. Um outro pilar que foi crucial pra convencer muita gente, que fazia muito sentido em 2018, é aquele combate, aquele enfrentamento ao status quo da política se vendendo como novo, como novas práticas. E o Bolsonaro, até de maneira bem emblemática, fica lembrado por falar que não ia praticar o toma lá da cá da velha política. Com toda a sua família, filhos, ex-mulher, sendo políticos, ele conseguiu convencer a galera e no final das contas continua praticando esses mesmos velhos hábitos políticos de sempre. E aí entra o ponto principal, que é o combate à pandemia. Pra mim tá ficando bem claro, não sei pra você, Yoyo, que o que o Bolsonaro sempre quis é que a galera se contaminasse o mais rápido possível pra que tudo voltasse, entre aspas, ao normal também o quanto antes.
É bem extremo, né, pensar nessa situação, mas é o que de fato a CPI tá investigando. Também acho que é por aí.
Não importando o quanto de vidas isso custasse. Ele arrumou alguns motivos que, entre aspas, justificaria essa postura dele, sendo que o primeiro é a economia, que lockdown, esse tipo de prática de distanciamento, de restrição de circulação, ia causar desempregos e mortes por fome, nas palavras dele, muito piores do que o que aconteceu. Causaria. Mas essa também é uma desculpa bem esfarrapada, porque os países que vacinaram logo e voltou a circulação de pessoas normalmente são justamente os que estão crescendo e deixando o desastre econômico para trás.
Ou seja, a vacinação era e sempre foi a única saída disso tudo, né?
O segundo foi o negacionismo, né? Dizendo que a Covid não era nada grave, que era só uma gripezinha, que todo mundo ia morrer um dia, era justamente para estimular a galera a não ter medo e morrer logo para esse problema e logo ir embora. Olha a loucura.
E acho que tem a ver também com o primeiro ponto da economia, porque quando você nega que existe um problema, se a população acaba acreditando, vai às ruas, vai trabalhar e de certa maneira acho que existe uma crença de que a economia não iria parar tanto quanto parou no ano passado, que teve o tombo de mais de 4% no PIB.
É um negócio que a gente já conversou aqui, né, Yoyo? O Bolsonaro, ele é e sabe que é o maior influenciador do Brasil, então não é que ele gera dúvidas na população, ele endossa o mau comportamento e a galera que já tava de saco cheio e disposta a aglomerar, ir pra festa e não ligar pra gravidade da situação, acaba tendo fortes motivos pra continuar com esses maus hábitos de saúde.
O caos é a estratégia.
E ele se valeu de uma estratégia muito rasteira pra completar todo esse drama, que é o chamado kit Covid, tratamento precoce, que apesar de lá no começo de 2020 a galera até falou, pô, vamos dar uma olhada nessa estratégia, pouco tempo depois a gente já percebeu, a ciência já comprovou que não tem eficácia nenhuma e pior ainda, pode ter dano à sua saúde por uso inadequado de medicação que nada tem a ver ao combate à Covid. Tudo isso pra passar uma falsa sensação de que você tá protegido e pode circular por aí livremente. A ideia por trás é a tal da imunização de rebanho, você se contamina o mais rápido possível e o desastre fica pra trás, dane-se quantas pessoas morrerem. E tem um lance muito louco que só 5% da população contaminada com Covid de fato evolui para um quadro mais grave. O problema acaba sendo a taxa de contaminação dessa doença, que é muito acelerada. Só que aí, ao você convencer a pessoa a tomar kit Covid ou um copo de café, folha de louro como remédio, é que 95% dela já não evoluiria para um quadro grave e passa a acreditar que foi aquela medicação maluca que a preservou de ficar mais doente.
Pois é, a argumentação nesse sentido, e aí eu passo meu relato pessoal, né? Eu tive Covid há pouco tempo, e o médico indicou o kit Covid. A argumentação vai muito na linha de que é melhor tomar alguma coisa do que não tomar nada, mas e se essa coisa te fizer mal?
Resumindo, esse lance da pandemia ficou muito claro pra mim, eu acho que deve estar muito claro pra você também, quero saber sua opinião, é que o Bolsonaro não tá nem aí pra vida do brasileiro. Ele tá pensando é nas próximas eleições. Se fosse o contrário, ele ligaria muito mais pra 500 mil vidas perdidas. Eu não vi nenhuma vez ele indo visitar algum hospital pra ver a realidade da saúde pública brasileira. Muita gente, talvez até você, pode estar se perguntando se o impeachment não seria a melhor solução, tirar ele da presidência. A gente fez esse vídeo aqui avaliando os prós e contras, e eu queria saber se você tá indignado o suficiente pra achar que ele tem que sair da presidência antes do fim do mandato. Outra coisa pavorosa são os hábitos políticos do Bolsonaro. Apesar dele ter concorrido a eleições nos últimos 30 anos, ele fica questionando o sistema eleitoral pra gerar confusão e caos entre os brasileiros. Um sistema eleitoral que nunca teve nenhuma evidência de fraude.
E o sistema eleitoral que elegeu ele, inclusive, né? Eu tenho a impressão, de novo, que é um pouco de terceirização, porque se perder, olha, não foi minha culpa, é culpa do sistema eleitoral.
É, e sempre fala que teve evidências de que foi fraudado nas eleições de 2018, que ele teria ganhado no primeiro turno, mas nunca apresentou uma prova sequer. Ele prefere as brigas ideológicas, comunismo contra liberalismo, os contrários às famílias contra os destruidores de família, em vez da sensatez de um diálogo político entre seus pares também eleitos. Esse papo de estridente de um contra o outro, comunista contra capitalista, de a galera da família contra a galera que quer destruir a instituição família, é um negócio tão distante da realidade que só serve para deixar a galera que tá nas bolhas cada vez mais dentro da sua bolha, mais raivosa, e favorecer a polaridade que a gente tá vendo no Brasil de PT contra os bolsonaristas e eles se reelegerem na próxima eleição. Tem tudo a ver com voto. Mas onde a gente vai parar? O PT e a esquerda também se valeu muito dessa estratégia, e na minha concepção foi exatamente essas más práticas que acabaram fazendo nascer o ódio ao PT que propiciou a eleição do Bolsonaro. E essa condução pavorosa do Bolsonaro provavelmente vai ser o que vai fazer o PT voltar à presidência em 2022. Você sacou? Os políticos, eles querem que você tenha medo justamente pra fortalecer, solidificar o seu voto nele. O Brasil merece bem mais do que isso, na minha opinião. Eu tô deixando um vídeo aqui do lado explicando muito melhor porque o Bolsonaro vai ser o culpado pro Lula voltar à presidência em 2022, e já aproveita para se inscrever aqui do lado pra gente continuar discutindo esse tipo de coisa nos próximos vídeos. Até a próxima!